bad feeling about this.
Tá começando o Tamborcast.
No, God! No, God, please, no! No!
Ladies and gentlemen, welcome to the second tambourine.
Sejam muito bem-vindos, meus amigos e minhas queridas, a mais um Tamborcast, o primeiro episódio do ano.
É, estamos aqui hoje dia de festa, estamos aqui com os nossos trajes.
É ritmo de festa.
Ele tem um Silvio Santos, meu Deus.
Ah, o que nunca morre aqui é a minha sonoplastia.
Não, não morre, nem pode. Estamos aqui, né, trajados com os nossos trajes de gala, né? Tô aqui com o meu...
com nossos trajes de gala. Eu vou morrer.
Alô, quinta série.
Ai, eu tô muito quinta série, já tenho muitas semanas, eu amo. Ai, tá trajado de... Desculpa.
Eu tô aqui com meu, terno, Ralph Lauren.
Uhum.
Você tá aí com seu vestido, que qual é a...
Qual é a marca?
Fabricante.
C&A.
C&A, maravilhoso.
Cara, eu tenho com medo de citar outras marcas, sei lá, tem alguma polêmica. Vai que também tem a C&A. Shein, na verdade, mentira, C&A não, que eu gostaria de cancelar. Comprei na Shein mesmo, Shein.
Comprou na Shein. Shein paga nós.
Isso, Shein patrocina, manda cupons para os nossos ouvintes e pra gente também.
É, manda, se não quiser pagar... Pra gente anunciar, pá, manda um cupom pelo menos, uns cupons pra gente.
Uns cupons, é, velho. Que aí a gente, todo episódio, a gente veste o quê? Um look da Shein, usa um item comprado na Shein.
Exatamente. Maravilha, a gente posta lá no TikTok depois.
Isso, se vista conosco para mais um episódio do Tamborcast, mó bom.
Como é aquela thread que quando você tá se arrumando, como é que chama? É se visto conosco, mas tem outro nome, né?
Tem um nome em inglês que agora eu esqueci.
Em inglês, é.
Get with away with me, alguma coisa assim, né? Get a dress with me, something like this. Alguma coisa.
Vamos uma lá. Coisa dessa. Maravilhoso. Pode também uma marca de maquiagem, a gente se maquia também.
Oxi, Hattie Beauty, Selena Gomez, Ram, acho que é Ram, não sei como é que fala, da Ariana Grande, Fenty Beauty da Rihanna.
Não conheço nenhuma dessa. Eu conheço quem disse Berenice. Existe ainda essa?
Que existe, claro, uso inclusive também se quiser, mas assim, eu alcei voos maiores, né, querendo que alguém, a Ariana Grande me mande gloss pra eu passar aqui ao vivo nesse podcast. Manda, sente.
Patrocinando, a gente usa até Jequiti. Vamos lá. Estamos aqui hoje para celebrar mais um tamborim, nossa segunda edição, onde a gente vai premiar os melhores e piores de 2023.
Aê! De 2023 ou de 2022?
De 2022, de 2022.
Ainda não acabou o ano, sabe o que é isso, gente? Esse episódio está sendo gravado dia 31 de janeiro, que na verdade mais parece que foram 365 dias dentro de janeiro. Então, tecnicamente, a gente está aqui comemorando o quê? A real virada do ano, porque a gente está preso, já é Réveillon. Então, assim, grandes celebrações aqui.
Vamos aproveitar que estamos bem trajados para já explodir uma champanhe depois
Sim, com certeza.
Mas vamos lá, então, né? Vamos começar a nossa cerimônia e a gente vai começar com uma categoria maravilhosa, que é a Copa Stanley. A Copa Stanley, para você que não sabe ou não lembra, é a categoria de superestimados. Ah, lembrando, vale lembrar também, importante lembrar, que houveram duas etapas de votação, que o pessoal votou no nosso Instagram, né, @tamborfilmes, então segue a gente lá também, em todas as redes sociais, @tamborfilmes, e o pessoal votou lá na primeira etapa, foi voto aberto, a gente perguntou, né, quem você acha tal coisa, as pessoas foram listando, né, escrevendo lá as opções dela, e a segunda etapa a gente fez um apanhado e colocou lá a opção de múltipla escolha para vocês votarem também. Se você está ouvindo aqui, grande chance de você ter votado. E hoje nós temos o resultado, né? A gente separou os três finalistas indicados e o vencedor. E a categoria Cop Stanley reúne os superestimados. E como foram vocês que votaram, tem algumas contradições, né? Pode aparecer algumas contradições, né? Então.
Polêmica.
Feiticeira Escarlate concorre a melhor vilão e melhor herói. Então, vocês que escolheram, né? Pacificador também, se não me engano, concorreu a melhor herói e melhor vilão. Teve série que concorreu a melhor e pior também. Enfim, gosto é... Enfim, eu vou xingar se vocês tiverem votado errado. Mas enfim.
Ele vai xingar muito apresentar... no Twitter.
Eu vou xingar muito no Twitter. Segue lá também, @tamofilmes, @lucas... Como é meu Twitter? Enfim, não lembro como é meu
Caralho,
Twitter.
Caralho, puta que pariu. Viado, o homem tá defasado de memória.
Eu tô, janeiro tá... Se eu já era assim Normalmente, nesse janeiro, então...
Entramos aí... num dark, né? A gente tá em dark de janeiro.
E para apresentar o primeiro prêmio, Iaquini.
Definitivamente estamos vivendo uma fadiga de filmes de bonequinho. O que está acontecendo? Temos mais filmes e séries do que nosso cérebro ansioso consegue absorver? A fórmula cansou? Os uniformes são todos iguais, só que com cores diferentes? Já parou para pensar se a Marvel se acomodou e o que ela nos entrega não é lá essas coisas? Os superestimados indicados na categoria Copa Stanley deste ano são... Cavaleiro da Lua, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, Thor, Amor e Trovão. E o tamborim de ouro vai para... Doutor Estranho no Multiverso da Loucura!
Ei, ritmo de festa! Votaram certo! Fizeram o quê? O D de Doutor Estranho!
Votaram certo! Aliás, tem duas formas de enxergar isso aí, né? Votaram certo, na minha opinião. Eu teria votado nesse também, se eu tivesse votado. Não votei, mas se eu tivesse votado, teria sido essa a opção que eu votaria. Porém, como a gente tá falando de superestimado, na verdade, eu acho que nenhum dos três foram superestimados. Acho que foi bem divisivos, né? Foi bem criticado, todos os três filmes. Teve muita gente que gostou, mas também teve muita gente que criticou. Até o Cavaleiro da Lua, né? Eu acho que Cavaleiro da Lua foi menos criticado do que Thor e Doutor Estranho.
Então, se o nome da categoria não seria superestimado? Seria uma coisa assim, foram hypados, mas não alcançaram, né?
É, seria isso.
É tipo aquele seria. Sexo não entrega, que você tá lá, quase lá, mas é sempre quase lá, nunca chega,
que
né?
Que delícia.
Pronto.
É, exatamente.
Nunca tem um orgasmo, ninguém nunca goza nessa porra. Simplificando, gente.
Enfim, é isso, né? Tá aí, então, merecido, Doutor Estranho e Multiverso da Loucura. Parabéns aí, pessoal da Disney, vão pegar o tamborim de vocês. Muito é bonito, já viu o troféu? É bonitinho.
Pensei que você ia perguntar se eu já vi o tamborim. Que aí eu ia ficar um pouco complicada no ar, né? Como eu ia explicar para os ouvintes?
Aí é pro after party.
É,
dá pra mim assim.
Delícia. Ui, I gave up my sunflower. Miley Cyrus vai cantar no after party da gente.
Miley Cyrus, que... Quem segue a gente no Instagram, quem sabe no próximo ano eu vou ser convidado pra estar no after party.
Exatamente.
Bom, seguindo aqui, vamos agora pra categoria Quem Pediu.
Quem Pediu? Como
é? E para apresentar esse prêmio, recebam no palco Yashi.
A vida passa com muita pressa e a pandemia já nos ceifou 2 anos. Por que gastar nosso sagrado tempo com desrespeito em forma de filme? A categoria Quem Pediu serve de alerta para você, você mesmo, querido ouvinte, poupar seu tempo se ainda não viu nenhum deles. E quem já viu, comemorar que não perdeu nada quando ficou no Twitter, reagiu stories do crush ou respondeu o WhatsApp enquanto assistiu aos indicados, que são Morbius, Jurassic World Dominion, Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore. E o tamborim de ouro vai para... Morbius!
Caraca, puta merda. Morbius que eu só assisti 10 minutos e eu disse...
Chega, né?
Chega. Assim... É assim, é querer botar sua sanidade mental pra jogo, que já é inexistente. Aí você pensa, vou assistir Morbius, você já tá morto por dentro, gente. Agora sim, eu premiaria os três nessa categoria. Assim, em sequência, sabe? Morbius, eu não assisti o Direitos dos Dinossauros, então... Parque dos Dinossauros, Dinossauros. Então eu deixaria ele por terceiro lugar e deixaria em segundo. Eu assisti o Animais Fantásticos e os Segredos de Dumbledore. Eu acho que...
Eu assisti e achei ruim.
É ruim.
Eu acho até que, na verdade, se a gente for na análise fria, realmente ninguém pediu os três. Mas se for parar pra pensar em fanbase, talvez Animais Fantásticos tinha mais gente ainda esperançosa de ver alguma coisa.
O fato de que o mundo é bonitinho, o CGI é legal, tem uma parte narrativa ali que também dá pra comprar. Morbius,
Maria Fernanda Cândido?
Tá. Sim, Maria Fernanda Cândido, exato. Não fala uma palavra, mas tudo bem. É, praticamente, né? É, mas Morbius?
Morbius, ele ganhou com alguma distância, né? Foi mais de 50% dos votos.
Os outros ficaram divididos entre 17. Quem assistiu até o final, meu filho... Eu gostaria de dar um prêmio pra essa pessoa, porque ela tá bem do juízo, né?
Eu assisti até o final.
Ah, você tá ótimo, faz todo sentido. Ah, faz todo sentido, você tá fudido da cabeça. Você assistiu Morbius?
Assisti naquelas. Enfim, Morbius é um filme horrível, tá? E vem receber o prêmio, porque a gente... Nós somos justos, tá? Você não vai ganhar prêmio em lugar nenhum, só aqui. Então...
E quem tem que vir buscar é o Jared Leto, porque o Jared Leto é aquela pessoa que literalmente quem pediu, né?
Exato, o Jared Leto. Pode ir, você que é um ator enganador. Enfim, mas a próxima categoria, essa foi a segunda categoria mais disputada, muito disputada. Aliás, não foi essa não, confundi, desculpa, corta o que eu falei.
É mesmo, corta, essa. Você foi editor, caralho.
Agora nós vamos para a categoria melhor música em séries e filmes. E para apresentá-la, Matheus Matos.
"2022 foi um ano que colocou os holofotes em artistas não tão famosos do grande público, ou colocou músicas antigas no topo das paradas de sucesso, dando muito dinheiro a Kate Bush, que estava de boa fazendo jardinagem, e também salvando a carreira do Wing Wan, que estourou em 2022, mas nasceu em 2001 e tem um estilo dos anos 80. Enfim, os indicados a melhor música em filme ou série de TV são Do You Wanna Taste It? Wing Wan, de Pacificador. Master of Puppets, Metallica, de Stranger Things. E Run Up That Hill, Kate Bush, de Stranger Things. E o tamborim de ouro vai para... Do You Wanna Taste It? Wing Wan, de Pacificador.
A música do Pacificador ganhou?
Ganhou a música do Pacificador. Foi a mais votada pela galera. E não foi tão apertada, não. Foi um pouquinho, assim. A segunda foi a da Kate Bush, teve 35% dos votos. A primeira foi do Ian Test, com 41%. E o terceiro ficou o Master of Puppets, com 17%, mas com 5,9%, surpreendendo a um total de todo mundo, colocaram a música do Morbius, né?
Saiu a fanbase do Morbius aqui no Tamborcast é grande. Eu gosto do empenho das pessoas em gostar de Coalition. É difícil. É, mas assim, vamos lá, vamos comentar a categoria.
É porque essa cena dessa música virou meme, né?
Sim, mas assim, eu ia comentar isso. No quesito cena, do uso da música em cena, eu ficaria com a música do Metallica, porque a cena, pra mim, é icônica. Entendeu?
Também. Apesar de que a abertura do Pacificador é a melhor abertura.
Não, mas aí é uma coisa, né, gato? Que é uma coreografia, aquela coisa toda. Peacemaker é obra-prima, assim. Salvou minha vida em 2022 várias vezes. Vigilante entra na minha casa, entra na minha vida. É, e aí... Mas, assim, no caso, eu levaria essa categoria, eu votaria no, assim, no emblemático, serve, né? Que eu tô querendo dizer. Eu ficaria com Stranger Things. Mas eu achei justo, eu gosto da abertura de Pacificador. Achei um voto não achei que vocês votaram errado, não. Mas eu daria pra Stranger Things.
Foi apertado, mas...
Caraca, essas frases seguidas ficou muito ruim, bicho.
É, eu quase fiz uma piada aqui.
Eu também. Tu corta essa porra aqui.
Mas enfim, vamos lá pra próxima categoria, que é Crush. E no palco nesse momento pra apresentar a categoria, Pedro PX.
Qual manga e leite, pamonha e achocolatado, ou aquela coceirinha com unhas longas. Uma boa dupla não necessariamente é um casal romântico apaixonado. Não importa o quanto você queira, e mande aquela apaixonada mensagem às 3 da manhã, dizendo o que uma moça tão bonita faz acordada tão tarde. Risos. Enfim, 2022 nos presenteou com crushes maravilhosos, sejam os que tenham bastante sex appeal ou uma parceria de vida e morte, literalmente. Os indicados na categoria Crush do Ano para o Tamborim 2023 são Eu e Minha Solidão, Antidepressiva e Cafeína, Pinga e um CD do Simple Plan... Peraí, só um momento. É o quê? Como assim eu não posso tirar as categorias da minha bunda? Eu tenho que... Indicados pré-definidos? Esse programa tá muito vendido. Os reais indicados são Batman e Mulher-Gato em The Batman, Ed Manson e Dustin em Stranger Things. Durin IV e Elrond em Anéis do Poder. Ou é de poder? Nunca lembro. E o tamborim de ouro vai para... Batman e Mulher-Gato. É, rapaz. O menino Pattinson venceu os obstáculos de ser comparado com Michael Keaton e Michelle Pfeiffer e com Christian Bale e Anne Hathaway. Esse segundo não era muito difícil de bater, não. Uma bela troca da ascensão Bela Swan de Kristen Stewart pela caliente Zoe Kravitz, hein? Mas aproveita, Zoe. Porque no próximo filme provavelmente já vai ter um cara todo maquiado e de terno roxo que vai deixar esse Teresal mais apertado do que bate calças. Um beijo a todos vocês, pois nós e vocês somos o verdadeiro crush que vale a pena.
Essa foi boa. Mas olha aí, Batman e Mulher Gato, né? Venceram.
Miau!
Você faz um som de gato muito bom.
Minhas unhas também estão bem... Mulher gato. Gostei, concordo, sim.
E ganharam com uma certa distância, tá? Foi de todas as categorias, na categoria dela foi a segunda mais votada.
Lucas, mas assim, você conte aqui pros ouvintes. Você já olhou nos fundos dos olhos de alguém e sentiu uma química igual a Zoe Kravitz e Robert Pattinson nesse filme? Porque assim, é uma coisa...
Não, se tivesse eu teria casado.
É uma coisa que eles nem precisaram se tocar, eles nem precisavam... Sabe? Era a tensão, pairava no ar. Parece Marcelinho lendo contos eróticos, né? Ele pairava sobre ela. Então assim, cara, quando tem uma hora que eles lutam juntos, né? Que é aquela hora que tem uma cena de tiros e tal, etc. Caraca. Sim. Gente, você olha pra aquilo e pensa... Gente, se você...
Tem um sex appeal, né? Muito forte.
Cara,
né?
E você pensa... tanto faz. Sanduíche de casal, o que vocês acham? Sim, vou te falar, hein, gato? Vou te falar. Muita roupa de couro, muita motoca, negócio assim. Ai, muito rock and roll e Nirvana no fundo, acende o cigarro e bora.
Aquela cena deles em cima do prédio, né?
Ai, o sunset.
No fim do dia.
Ai, que...
Se ela dar uma lambida na boca dele, aquilo ali ia pegar fogo. Eu acho que o Robert Pattinson não ia se aguentar. Ele ia estourar ali. Mas aquela cena é muito... Chega, esquentou o cinema.
Se você não sentiu essa química ainda com alguém, eu desejo que você sinta. É, porque...
Mas, ó, como falei, né? Foi a... De todos os votados, em todas as categorias, foi o segundo... E com uma certa distância, né? 58% dos votos contra 35% de Ed e Dustin. Então, realmente, ganharam e lavaram. Parabéns, Robert Pattinson e Kravitz. Venham buscar aqui no nosso escritório.
Venham buscar a gente.
Venham buscar. Tá? Leva a gente pra um rolê.
É.
E a próxima categoria, que é uma categoria que ano passado ela só existiu pra tentar premiar Bill do Big Brother, mas foi em vão, porque ninguém votou no Bill.
A categoria foi criada para o Bill e Bill não foi eleito.
Foi criada, é igual o Oscar da Disney lá, que o Zack Snyder ganhou, que a Disney criou pra ela e perdeu.
Mas, os robôzinhos do Zack Snyder.
Essa categoria, nossa, essa que foi a segunda mais apertada. Virou no último instante, o vencedor virou. E os três não, mas viram no último instante, a briga entre dois foi muito grande, e o que eu tava torcendo perdeu, infelizmente. E pra apresentar a melhor coadjuvante, nossa eterna repórter da Tambor, Lúria Sarraf.
A categoria melhor coadjuvante é talvez a mais disputada da noite. Afinal, ser coadjuvante não é fácil e roubar toda a atenção para si exige muita entrega. Os indicados nessa categoria são um oceano de carisma e conquistaram o nosso coração. São eles: Harcourt, de Pacificador. Vigilante, de Pacificador. Ed Munso, de Stranger Things 4. E o tamborim de ouro vai para... Ed Munson.
E eu ia falar de novo aquela frase unânime. Eu premiaria, né? Premiaria. Você viu que eu já troquei a palavra pra não ter mais problema. Eu premiaria o Vigilante.
Eu também. Cara, eu fosse muito pro Vigilante.
Porque assim, o homem
muito...
que ele consegue interpretar embaixo de uma roupa toda daquela, aquele capacete, você não vê a cara dele. E você um sente absurdo. Tesão nele. A carisma, eu aqui tesão, Lucas. Lucas traduziu melhor, talvez. Não sei. Talvez sejam as duas coisas. Então assim, Vigilante entra na minha casa, entra na minha vida, ainda é um ótimo meme.
Ó, o Vigilante, eu fui acompanhando, né, a votação ao longo dos dias, desde que eu coloquei, até ontem, que foi quando fechou. E tava... O Vigilante vencia. Ele começou, disparou. Aí o Ed foi aos poucos. E aí ontem, pouco antes de eu fechar, ele virou. O Ed virou e eu fiquei muito puto.
Vira.
Que o Ed foi muito bom, né?
Ai, não. O Ed é um querido.
Mas o Vigilante, pra mim, foi o
melhor.
Mas
Vigilante é aquela coisa, assim... Tem carisma, né? Tem tesão. Tem a coisa de você não ver a expressão facial do cara. E o cara conseguir te fisgar no personagem dele, sabe?
E ainda teve, nessa categoria, que foram... Não entraram nem entre os três mais votados, mas também teve a Adebayo. O pacificador, a Mulher Gato. E teve Viserys também. Viserys, primeiro.
Porra.
The Dragon.
Viserys.
E em termos de atuação, olhando pelo lado técnico da coisa, pra mim foi o melhor, né? Assim, a atuação do Viserys foi a melhor. Todos atuaram muito bem pra mim, mas do Viserys foi o melhor.
Pô, mas aí é injusto, né? Porque são perspectivas de atuação completamente diferentes, né, velho?
É, sim. Mas assim, eu tô falando em termos de técnicos mesmo.
Entendi.
Se for olhar pro geral... E aí entra o que você tá falando, né, de perspectiva diferente. Aí o Vigilante tem carisma, tem o fato de estar atuando debaixo de uma roupa e entregar assim mesmo. Então, tem isso, né? E o Edmundo tem o fato de ser muito bem atuado, mas também tem uma história muito bem... Que coloca ele muito bem na história.
Ele tem um apelo afetivo, né?
Exato.
Também é uma coisa que funciona no Viserys. Então, é legal. Tem uma coisa arquetípica ali nos dois.
Vamos agora pra categoria pior vilão. Recebam Rebeca, que vai apresentar essa categoria.
Ser o pior dentre os piores pode parecer uma tarefa fácil, mas tem tanta gente no mundo brigando por isso que se torna bem complicado chegar em primeiro lugar, como é o caso dos indicados na categoria pior vilão. Seja o arauto de seis demônios que ousa desafiar o The Rock, alguém que destrói o reality show mais popular do país e ainda manipula o público para vencer, ou um vampiro num filme tão merda que o roteirista nem se deu ao trabalho de tentar entender para encaixá-lo nesse texto. E os indicados são Morbius, Sabak, Adão Negro, Arthur Aguiar, BBB22. E o tamborim de ouro de pior vilão vai para... Arthur Aguiar, BBB22.
Esteve no BBB do ano passado?
Teve, foi o vencedor.
Foi ano passado isso.
Gente, foi ano passado.
Presa num loop.
Foi ano passado e a tua IA ganhou de pior vilão. Ó, parabéns a quem deu essa indicação, Arthur Guiar. E parabéns a todo mundo que votou, que ele ganhou com 47% dos votos. É o único lugar do mundo onde Arthur Guiar ganhou um prêmio. Então, Arthur Guiar, venha buscar seu prêmio.
Arthur Guiar ganhou pro Morbius, velho.
Ele ganhou do Morbius.
Morbius é tão ruim que ele conseguiu perder pro Arthur Guiar, velho. Tipo assim, sabe? Ele perdeu pra um cara que interpretava a versão brasileira de Rebelde.
Mas, ó... Mas, assim, o Arthur Guiar... Dizem as más línguas, não tô querendo, né, colocar nada, mas dizem que ele ganhou o Big Brother com a ajuda de bots. Então, quem sabe ele também não atuou com bots aqui pra ganhar. Não sei, né, não sabemos. Mas, eles concorriam, além de... O Arthur Guiar, além de vencer Morbius e o Sabak, ele também venceu o Gore, o Grindelwald, que eu acho até que nem é ruim, ele só tá no filme ruim.
É, porque...
O Milo, do Morbius, né, que é o House of the Dragon.
Que é o House of the Dragon, eu adorei.
Ai, gente. E o Leatherface, ele ganhou. Então, parabéns, Arthur Guiar. surpreendeu aí. Eu realmente não esperava, mas confesso que fiquei feliz.
Arthur Aguiar premiando o quê? Todos os boy lixo da face da Terra. Que merda. Preferia que fosse o Morbius.
Preferia que fosse o Morbius também.
Mas Morbius já levou muitos prêmios hoje, né? Vai ser o grande ganhador na noite.
O grande, você tem grande chance, viu? É. E agora, a categoria melhor vilão. Já vimos o pior, agora vamos ver o melhor. Então, diretamente do Terraverso e do Feed Digno, recebam Rick.
Vilões podem ter seu charme e carisma. Podem nos fazer sorrir, chorar ou temer. O que torna os antagonistas da ficção tão interessantes são a sua construção e profundidade. Muitas vezes, como no caso dos indicados aqui, suas atitudes são de quem acredita estar sendo herói ou heroína de sua história. Às vezes, o que separa o vilão do herói é a sua busca distorcida por justiça. E os indicados são... Pacificador, dirigido por James Gunn. Charada, de The Batman, dirigido por Matt Reeves. Feiticeiro Escarlate, de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, dirigido por Sam Raimi. E o tamborim de ouro vai para... Charada, de The Batman.
Cara, mó bom. Aí o povo votou com uma certa tecnicidade, consciência, né? A mistureba do Tamborcast.
Foi uma categoria bastante acirrada. E o Charada, sim, mas você ia falando alguma coisa antes, né?
Ah, falei que essa categoria, acho que o pessoal botou, né? Porque a gente sabe que a gente é uma grande mistura de memes, humor e tecnicidade. Eu acho que nessa categoria as pessoas foram mais técnicas possíveis, porque realmente o melhor vilão de 2022 foi a porra do Charada, porque até o último momento, até o Batman achou que ele tinha conseguido. Ele virou a esperança, nadou um pouquinho... Né? Não sabia que morcegos nadavam, a gente descobriu nesse
nadou,
filme.
Nadou, salvou alguns órfãos, deve estar achando o próximo filme é ele treinando órfãos, né? Que ele pegou uma galera de órfãos. Ele não podia ver uma criança no filme que ele pegava. Se a criança tivesse com os pais vivos, ele matava pra poder ficar com a criança. Mas enfim, eu acho interessante que The Batman já ganhou dois prêmios até agora, né? O melhor casal, o crush, na verdade, e melhor vilão. Mas eu acho interessante que ele foi bastante lembrado nas categorias, porque houveram geralmente o filme mais se passou mais tempo, as pessoas tendem a esquecer, né? E veio muita coisa depois que fez muito sucesso. Por exemplo, ele concorreu com o Aemond, do House of the Dragon, com o Adar, dos Anéis do Poder, com o Namor, com o Fred, da Seleção Brasileira.
Bicha. Viado.
E com o Vecna.
Caraca, pera aí, puta merda, o Charada ganhou pro Vecna?
E o Charada ganhou do Vecna, a galera preferiu votar no Charada.
Não, tudo bem, eu acho que realmente, se a gente for pensar, aqui tem várias camadas, né? Assim, o Charada é uma coisa completamente diferente do Vecna. Mas no meu coração mora o Vecna. Gente, desculpa, essa frase vai ficar completamente fora, tipo, foda-se essa merda também. Cara, que é um outro cara que teve que interpretar completamente sem a própria com a estrutura corporal dele, com a voz que ele mesmo criou. Que não tem nada de modulação, né? Que é o próprio ator usou a voz dele e tal. Então, assim, aí é difícil.
É, mas
difícil.
Eu acho que...
Eu racharia o prêmio. Eu daria a cabeça pro... Não, brincadeira.
Você daria o quê? Enfim.
A cabeça.
Mas eu acho que só prova como The Batman foi um filme de sucesso, né? As pessoas ainda lembram do The Batman e consideram bastante.
Não,
né?
Foi um filme que eu tenho vontade de ver de novo. Exatamente, porque a narrativa fica bem viva na cabeça, apesar de ser um filme que foi longo, denso e tal, etc. Mas aí por aí você vê que não é um filme que se esvai com uma certa facilidade, né?
E é isso. Então vamos para a próxima categoria, que é pior herói. E aí você já pode imaginar quem pode estar concorrendo aqui.
De novo, Morbius?
Categoria.
Brincadeira.
E para apresentar essa categoria, diretamente do Geekettes, Aline.
Não, sério. Morbius de novo? Mas já que essa obra-prima conseguiu perder em pior vilão, vai burlar as regras e tentar ganhar aqui. Tudo bem, a gente aceita. Seja um deus poderoso, um cara com o poder de um deus poderoso ou o Morbius. Alguns heróis têm seus momentos ruins, que no caso dos indicados aqui, esses momentos duraram mais de 1 hora e 40 minutos. E são eles: Morbius, Thor, Adão Negro. E o tamborim de ouro vai para... Morbius.
Não tem como, né? Não tem...
Jared Leto vai mandar ver um caminhão, pô. Porque pegou tudo. Tudo.
E eu falei que o Batman e o Mulher Gato foi o mais votado, segundo mais votado, né? Na categoria deles. E o mais votado de todos foi o Morbius, com 67% nessa categoria. Pior herói. Ele venceu. E tivemos, né, o Thor e o Adão Negro. Ainda citados, pelos nomeados pelos nossos ouvintes, teve também Obi-Wan Kenobi, que eu acho que nem foi o pior, porque ninguém nem lembra.
Eu lembrei.
E o Jake Sully do Avatar, que me surpreendeu. Não imaginava que iriam votar no Jake Sully. Mas enfim, votaram no Jake Sully. E o Morbius venceu. O Morbius tá realmente passando rodo, já é o terceiro, né? Terceiro ou segundo?
Já perdi as contas, ele tá só aquela foto da Taylor Swift segurando os Grammy dela.
Ele já no Jared Leto tá feliz.
Tá feliz.
Porque Jared Leto vem buscar seus prêmios, tá? Tem alguns prêmios aqui pra você. O Thor, o Adão Negro, como eu falei, eu acho injustiçadíssimo.
Também, eu gostei de Adão Negro, velho.
E o Thor também, eu acho que...
A proposta, os dois correspondem à proposta deles, velho.
Exato.
O Morbius é o puro lixo tóxico de Chernobyl, tãozinho.
Morbius não corresponde a porra de nada. É como a gente falou nos casts de Thor e de Adão Negro, né? Eu não sei o que é que a galera tá esperando de filme de bonequinho. As pessoas estão exigindo coisas absurdas. Eu acho que eles entregaram o que eles prometeram. Prometeram pouco, e eu acho que o Thor prometeu muito pouco. E é como eu falei, eu concordo com todas as críticas. Quanto mais o tempo passa, mais eu concordo com as críticas. Mas eu sigo gostando do filme e sigo achando que ele entregou o que ele prometeu.
Exato, e sobre cabras, né? Então assim...
Exatamente.
Bota as cabras gritando aqui pra gente poder.
E o Adão Negro também eu gostei. Tem muita gente que falou que, ah, você gostou porque eu fui vendido, me chamaram de vendido, porque eu fui assistir na cabine, né, o filme. Mas eu realmente gostei do Adão Negro, eu realmente achei um filme bom.
Eu gostaria de dar um prêmio pras cabras do Thor. Sei lá, melhor sonoplastia.
Tem que ter a categoria ano que vem, melhor pet.
Melhor
então,
pet.
Então anota aí, em direção, uhum. Melhor pet.
Melhor pet.
Então vamos pra próxima categoria, que é melhor herói. E pra apresentar esse prêmio, por favor, recebam um Matheus Onucci da Terra Nerdica.
O que define o herói? O que é heroísmo? Seja na busca por justiça, numa jornada de aprendizado ou na conquista por honra, os estilos dos indicados na categoria melhor herói podem ser questionados, mas não dá para negar que são todos heróis e heroínas em suas próprias narrativas. São eles: o Batman, Feiticeira Escarlate, Rhaenyra. E o tamborim de ouro vai para... O Batman.
Olha, o pessoal lembrou, o Batman já ganhou o terceiro ou quarto prêmio também do Batman, né? Ganhou muito. Parabéns, Batman. Melhor vilão, melhor crush e melhor herói. É, realmente essa categoria, assim, eu não votaria na Feiticeira Escarlate, tá? Porque eu acho que ela não tá num papel de herói no filme.
Sim.
Ela tá num papel de vilão, em termos de estrutura. Eu acho que a Rhaenyra mereceria também, mas eu também acho que não acho que o Batman não merecia, entendeu? Então eu acho que quem também concorreu a melhor herói é... Nossa, tinha muita gente boa. Ó, Adão Negro também concorreu ao melhor herói. Concorreu ao melhor, pior vilão, ou pior herói, mas também concorreu ao melhor herói. Galadriel, olha só, lembrando da Galadriel. Maverick, que é o Tom Cruise no Top Gun.
Caraca.
Mulher Hulk e o Sandman.
Puta merda, mó bom. Mas assim, Sandman, ele é meio antagonista no rolê dele também, então...
E o Sandman e o... Ó, também concorreu o Sonic. Nossa, foi muita gente, eu não tinha visto em outra parte. Também Sonic, Endor, Doutor Estranho e Namor.
Só que eu acho que o fato da categoria se chamar melhor herói já suscita que você vai levar para um super-herói. E não para um herói enquanto alguém que protagoniza a narrativa, né? Então deveria ser, ano que vem deve ser melhor herói / protagonista.
Verdade.
Tem que ser melhor protagonista.
Verdade, realmente herói leva a pensar no super-herói, no caso.
Exatamente, né? Por isso que, claro, arquetipicamente, nosso inconsciente coletivo é pra quem? Pro Batman.
O Batman, que é, em termos de super-herói, é o maior aqui, né? É o maior, né? Não precisa nem dizer.
Exatamente.
O Sandman foi menos votado, ele e o Adão Negro. E o Maverick também. foram os menos votados. Menino, mas o Sonic foi bem votado. Namor foi bem votado.
O Sonic. Sabe o Sonic? Bota o Sonic.
E é isso. É o Batman. Thank Parabéns, Batman.
You, next, thank you. Next category, please. Play.
Vamos agora a... Estamos entrando nas quatro últimas. Bom, e nossa querida Mona Lisa vai subir ao palco para apresentar a pior série.
Em um ano com tantas séries boas e surpreendentes, tem algumas que merecem o esquecimento ou podemos fazer um contrato social e fingirmos que nunca existiram. O fato é que, independente da qualidade dessas obras, eu tenho certeza que vocês votaram nelas porque passaram todos os episódios reagindo nos stories do Crush. Os indicados na categoria pior série são Cavaleiro da Lua, Obi-Wan Kenobi, The Witcher, A Origem, e o tamborim de ouro vai para... Obi-Wan Kenobi! Tá na mão.
Olha aí.
Nunca nem vi.
Não teria que comentar, né?
Não teria que comentar, nunca nem vi.
Olha, Obi-Wan é uma série que eu acho ruim, mas é aquela coisa, ela é esquecível. Ninguém lembra, ninguém falou de Obi-Wan, só os fãs de Star Wars aficionados. Fora isso, caguei, ninguém ligou para Obi-Wan Kenobi, a verdade é essa. E eu, como fã de Star Wars e fã de Obi-Wan, e que achei ruim, eu prefiro que se esqueça mesmo. Vamos fingir que não existiu isso. Dito isso, eu premiaria o Cavaleiro da Lua. E assim, os outros, ó, foram 6 indicados pela galera. Esses foram os mais votados, Cavaleiro da Lua, Obi-Wan e The Witcher, A Origem, que eu não assisti, nem vou me atrever a assistir isso.
Eu assisti.
É bom? Gostou?
Ah, eu gostei. Sim, não tem nada assim. A gente também chega um momento do próprio The Witcher que o rolê começa a se morder. E agora lá com
adeus ao Henry Cavill.
Adeus ao Henry Cavill. E botou o menino lá.
O ex da Miley Cyrus.
É o ex da Miley Cyrus, né?
Ele, né? Não é ele, o ex da Miley Cyrus.
I can buy myself flowers, roll my name on the sand, talking myself for hours. Thank you, don't understand. Não vai, agora não vai rolar. Então, assim.
Não ganhou o prêmio aqui, mas ganhou uma música da Miley Cyrus.
Mas assim, pra uma cor, né? Eu prefiro. Eu tenho uma hora lá do próprio The Witcher que pra mim a história também fica ruim, assim.
É porque eu acho que The Witcher sofre muito com. Eu não sei se é expectativa, porque eu não sei se ninguém realmente cria expectativa pra The Witcher.
A gente
hoje
gosta
dia,
do
né?
Henry Cavill. A gente gostava do Henry Cavill. A gente já não sabe mais o que fazer, porque a gente tá cada vez mais triste, porque o Henry Cavill tá assim, a porra do job dele, perdeu o job todo lugar, ganhou um job na Amazon agora. Fé.
Os outros 3 nomeados pela galera, e que eu acho extremamente injustos, foram os Anéis do Poder,
cara,
Euforia.
Então, puta merda, eu achei pesado aí, viu?
Euforia. Eu não assisti a temporada de Euforia da temporada passada.
Véi, não.
Mas eu só vejo falarem bem. Então...
É, mas em relação à primeira, realmente ela tem uma certa declínio ali em algumas coisas, mas assim, não tá no mesmo patamar do que as coisas que a gente tá comentando aqui não, gato. Aí foi...
E pasmem, indicaram o Urso, que pra mim é uma das melhores séries do ano, tá no meu top 5. Séries do ano, meu top 3, eu diria, séries do ano. Realmente me surpreendeu muito o Urso tá aí, injustíssimo, mas é isso, parabéns Obi-Wan, como assim como muitos outros indicados aqui, não ganhou prêmio em lugar nenhum, mas aqui você ganha. Então aqui você...
Obi-Wan para quem Lucas daria, lembrem-se.
Disney, você tá ganhando muitos prêmios aqui, vem, traz um representante aí, traz uns mimos pra gente, uns presentes aí.
Sim,
um,
por favor.
Uns ingressos, umas passagens aí pra... Orlando, quem sabe?
Uhum.
Então vamos lá, dando continuidade, vamos agora para a melhor série. E para apresentar a melhor série, nosso queridíssimo John.
Qual música te faria escapar do Vecna? Para mim, várias funcionaria. Como por exemplo a música tema de Game of Thrones. Aliás, por que a Casa do Dragão reciclou esse tema, hein? Tem um episódio do Tamborcast que discute sobre isso. E falando nisso, certamente se eu pudesse, dividia minha mente em duas. Uma só para gravar podcast e outra só para editar. Mas enfim, o fato é que neste ano que se passou, fomos apresentados com grandes obras de TV que já nasceram clássicas. Dentre elas, os indicados a melhores séries que são Ruptura, do Apple TV. Stranger Things, quarta temporada, da Netflix. Casa do Dragão, da HBO Max. E o Tamborim de Ouro vai para... Casa do Dragão. Parabéns, Casa do Dragão, você venceu o Tamborim de Ouro, muito merecido. É, Casa do Dragão, uma série que retornou todo o hype de Game of Thrones, que havia sido perdido desde a última temporada, então eu acho merecido. Mas se eu pudesse falar aqui também, uma série que também merecia, pelo menos ser indicada, é Andor, de Star Wars. Então se você não assistiu Andor, eu recomendo que você assista. Novamente, parabéns, Casa do Dragão, e assistam Casa do Dragão também, que ó, é uma maravilha.
House of the Dragon, House of the Dragon.
Essa foi a categoria mais apertada.
Pyrex, Shinex,
E House of the Dragon ganhou também, tal qual Edmundson ganhou também no final. Ela não liderou em momento algum. E no final ela avançou e acabou ganhando a categoria. E, nossa, indicaram muita coisa, viu? O pessoal gostou de séries ano passado. É isso,
séries também, eu acho.
Ó a lista geral de indicados. Pacificador, Ruptura, Stranger Things, Sandman, Mulher Hulk, O Urso, Os Anéis de Poder, House of the Dragon, Endor, Vandinha, Lobisomem na Noite, Especial de Natal de Guardiões da Galáxia, que nem são séries, mas enfim, não sei porque colocaram aqui.
Porque o povo queria votar.
Você não tem uma categoria para especiais? Eu vou colocar onde eu quero. E colocaram aí. The Offer, que eu acho muito boa. Bleach, era anime, os animes foram lembrados. E Atlanta. E a disputa, por que ela foi mais disputada? Porque não foram só os três brigando, foram cinco séries brigando muito. Foi muito apertado para definir os três finalistas, né? Que acabou sendo Ruptura, Stranger Things e House of the Dragon. Mas quem disputou muito com essas três foi Endor e Sandman.
Cara, teve uma briga pesada. Sandman tá no meu top 3 do ano passado, velho. Sandman é algo que você pode sempre revisitar, tá ligado? Uhum. E você vai capturar coisas completamente diferentes, velho. Menino Sandman.
É a magia do New Game. Conseguiu ser renovada, né?
Sim.
Conseguiu ser renovada. E House of the Dragon ganhou apertado e, assim, não era o meu favorito. Fiquei muito triste que Anéis do Poder recebeu poucos votos. O meu favorito era, eu não sei, realmente. Pra mim, as três melhores séries, meu top 3, né, do ano passado, foram Ruptura, O Urso e Endor. São três séries, assim, que eu acho um primor. Endor é a melhor série sobre guerrilheiros comunistas que eu já vi na minha vida. Então recomendo fortíssimo. Mas House of the Dragon, não preciso nem dizer, né? Foi um fenômeno, fez um barulho absurdo.
Ganhou o Emmy, né? Foi o Emmy?
Acho que ganhou, né? Ganhou
o Emmy. Sim, foi, sim. Quem ainda ouve a crítica que Game of Thrones foi indicada todas as vezes enquanto ainda era exibida e nunca conseguiu. E House of the Dragon conseguiu em uma primeira temporada.
E já que você falou nisso, House of the Dragon também, uma das grandes vantagens é isso, né? Eles já tinham toda uma estrutura, né, de Game of Thrones ali que eles reaproveitaram pra... Claro que, enfim, criaram coisas novas, tem roteiristas novos, enfim, mas tem uma... Já tinha referência visual, tinha várias coisas pra poder seguir e trilhar o caminho. Como eu falei lá no cast do House of the Dragon, eu volto a dizer, pra mim... Tem potencial para ser melhor e maior que Game of Thrones.
Concordo.
Ainda não é, mas tem um potencial absurdo. Eu gostei muito do formato, essa parada The Crown que eles escolheram para contar.
É, verdade, gosto.
Essa história, eu acho da hora. É isso, vamos para a penúltima categoria da noite. Robert Lam vai subir ao palco para apresentar Pior Filme.
Chegou a hora de premiar eles. Que prometeram tudo e entregaram nada. Os filmes de milhões que não valem centavos. A categoria é pior filme. Vocês já viram Morbius? Sério? Vocês já viram essa merda? Como podem perceber, o roteirista dessa premiação está realmente de saco cheio de lembrar que essa porcaria existe. Mas, voltando para a apresentação, os indicados na categoria pior filme são tão absurdamente ruins que o vencedor poderia dar título à categoria no ano que vem. São eles... Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Nossa. Morbius, por que será, né? E Thor, Amor e Trovão. E o Tamborim de Ouro vai para... Morbius. Não poderia deixar de ser diferente, hein, Sony? Vocês realmente nos decepcionaram grandemente dessa vez.
Ai, Morbius. Ai. Agora, Morbius é um bom nome, né?
Morbius é um nome legal.
Eu teria um gato
palatável.
Pra chamar de Morbius.
É um bom nome pra um gato mesmo, realmente.
É, palatável.
É interessante notar que, apesar de Morbius não ser da Disney... É de um personagem da Marvel, então tivemos três filmes da Marvel concorrendo a pior filme, olha aí. Se surpreendeu.
A grande reviravolta e tivemos quem ganhando a categoria aí, né, de melhores coisas. Ele, menino Robert Pattinson, né, que desde sempre era o quê? Um morcego, né? Um vampiro. Porque o quê?
Crepúsculo. Que era
um
vampiro.
Can you hear?
Enfim, vamos. É, Morbius ganhou. O que a gente pode falar? Não tem o que dizer. Ganhou. Eu até comentei contigo na época que eu lancei a votação, não sei se você lembra, que eu tava indignado com algumas das sugestões. Sim. Algumas já dei pra anotar aqui, que já falei. Mas Adão Negro teve alguns votos num ano em que a gente teve Morbius. Uma pessoa dizer que Adão Negro foi o pior filme, tá de sacanagem. É, teve gente que indicou Pantera Negra no ano que teve Morbius.
Peraí, Pantera Negra. Tipo assim, peraí, segura a onda. Pode não ter suprido as expectativas de vocês, mas tipo assim, tem Morbius, entendeu? Que não supre porra nenhuma. Morbius que é completamente assim. eu não sei explicar o que é Morbius. É tipo, Morbius.
Triste, lamentável.
Morbius é Morbius, é.
Virou um verbo, né?
Isso, morbiar.
Tu morbias. Você está morbializando.
Você está morbializado. Morbializado.
Outro indicado também nessa categoria foi o Massacre da Serra Elétrica, o Retorno de Leatherface.
Cara, esse filme...
Isso ganhou bastante voz.
Esse filme é ruim pra porra, mas Morbius ainda consegue ser pior, velho.
Eu tô com pena do Massacre da Serra Elétrica, que ele foi indicado em três categorias aqui de pior. E ela foi muito mal nas três categorias. O filme é tão ruim que não consegue nem ser tão ruim a ponto de ser ruim demais.
Porque Morbius, né, é ruim acima do nível do ruim do Massacre da Serra Elétrica.
O Morbius, ele se esforça muito pra ser ruim. Ele batalha, é uma luta incansável.
E ele consegue, né?
Ele consegue. Consegue ele... com sobra, viu?
Super as expectativas.
Parabéns, Jared Leto. Se esse foi o seu objetivo, você... Nossa, fantástico. Você é o Leonardo DiCaprio da atuação. Mas... Vamos então para a última categoria, o grande prêmio da noite, o melhor filme de 2022. E para apresentar, recebam diretamente do Enquadrando Podcast, nosso querido Fábio Rangel.
Eu sou Fábio Rangel do Enquadrando e vou apresentar o prêmio de melhor filme. O cinema tem a capacidade de te transportar para um lugar diferente, onde você pode acompanhar e viver um pouco o que é ser um piloto de elite da marinha, ou ter que lidar com ameaças alienígenas carnívoras capazes de devorar cavalos inteiros, ou mesmo viver uma história de amor, onde seus dedos sejam dedos de salsicha. Muito mais do que uma boa história, grandes filmes têm protagonistas, antagonistas e coadjuvantes marcantes, boa trilha sonora e química de elenco. Ironicamente, os indicados nessa categoria foram esquecidos por vocês em todas as outras. Os indicados a melhor filme são... Top Gun Maverick, Não, Não Olhe e Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. E o tamborim de ouro vai para... Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo.
Essa categoria é engraçada, né? Porque a gente vê Top Gun Maverick, ó, os três finalistas, os três mais votados, foram filmes que ninguém lembrou deles nas outras categorias. Ninguém, simplesmente cagaram pra eles nas outras categorias. O Maverick até foi citado numa categoria lá, mas quase não foi votado. E ganhou de lavada,
que viu? Vai voltar, que vai ser reexibido nos cinemas, viu?
Vai ser exibido, vai ganhar o Oscar. Aqui, isso. Se não ganhar o Oscar, talvez não deem tanta moral aqui pra nosso prêmio, né? Então, não sei se os Daniels vão vir aqui buscar. Mas, ó, só para efeito de curiosidade, os outros filmes que foram votados nessa categoria. The Batman.
Morbius. É que eu já tô tão acostumada que eu tô parecendo... Qual foi aquele filme que ganhou muito o Oscar do ano passado?
Do ano passado foi o... Cara, eu simplesmente não tô lembrado. Não tô lembrado do Oscar do ano passado.
Meu, velho.
Eu só lembro do tapa do Will Smith.
Putz.
É tudo que eu lembro.
Que eu falei, os outros nem deviam ter vindo, né? Porque só ia ganhar esse mesmo... Simplesmente esquecido, tá vendo? Desculpa.
Esquecer. Maravilha. Filme de Oscar é aquela coisa, né? Você realmente dificilmente lembra. Mas os outros votados pela galera foram The Batman, Sonic 2,
Sonic,
Adão Negro. O Sonic é muito bom. Não sei se é pra melhor, mas é muito bom. Adão Negro, tá vendo? A galera vota em Adão Negro pra pior filme,
melhor.
Mas vota pra melhor também. Eu não entendo. Adão Negro, Top Gun, já falei. Pantera Negra também foi indicada a pior filme, mas também é melhor. Avatar, O Caminho das Águas. Elvis e O Homem do Norte. Me surpreendi, eu achei que ninguém lembrava do Homem do Norte.
Velho, Elvis, esse filme do Elvis é muito bom.
Eu comecei a ver, dei o play, mas aqueles 5 minutos iniciais do Tom Hanks falando merda, eu falei, não quero ver esse filme agora. Não, é. Não achei ruim.
Sim.
Eu só tava de saco cheio pra ver Tom Hanks falando merda.
Inclusive o ator tá com... esqueci o nome dele agora, né? O que fez
Austin
o Elvis.
Butler.
Isso, o Austin Butler tá concorrendo, né? No...
concorrendo ao Oscar. Melhor ator.
E assim, o filme é muito bom. Então, deixa eu te falar que a gente... sabe quem a gente esqueceu? Quem era o vencedor que toda hora o povo falava, vai ser isso, vai ser isso? Era Duna.
Duna, é verdade.
Só que o Ritmo do Coração ganhou mais do que Duna. Mas assim, várias categorias a gente já sabia que era de Duna. Então toda hora o povo falava Duna, Duna. E a gente simplesmente se esqueceu. Por quê? Porque eu e o Lucas temos um grande trauma de Duna. Né? Que era a gente simplesmente no cinema passando frio e olhando pro deserto por 2 horas seguidas. Realmente assim, grande trauma. Bloqueado.
Um frio brabo. O frio que a gente comeu naquele dia ali não foi...
pois é.
Não foi brincadeira, não. E esse ano tem de novo. A gente vai fazer live assistindo Duna.
Sim.
Vamos fazer live no Instagram assistindo Duna. Cobertos, tá? A gente vai... vamos levar comida. Lá não pode entrar, né, no cinema com comida. Mas a gente vai dar um jeito. Levar mochila. Vamos levar...
de alguma forma, fazer um piquenique. A gente vai ter um piquenique, exatamente. Tal qual aquele cara que levou a rede dele e armou pra assistir Avatar. Vai ser nesse
herói, esse cara é um herói.
Ele é.
Esse cara é um herói.
Melhor herói de 2022, devia ser ele.
Verdade. Esqueceram, vocês não votaram, esqueceram o verdadeiro herói, né, do rolê. Mas é isso, Tudo em Todo Lugar ganhou, foi o grande vencedor, não foi o grande vencedor em números, né, mas foi o vencedor da principal categoria, eu acredito que seja, né, o melhor filme. Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, é o meu filme favorito do ano também, eu gostei muito, eu gosto muito, muito desse filme, e que deu um tapa fortíssimo na cara de Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura. Porque Multiverso da Loucura, no, um filme, um multiverso, a maior loucura que tem no multiverso é uma realidade em que as pessoas atravessam um sinal no vermelho, pelo amor de Deus. Aí você vê em todo lugar ao mesmo tempo, é gente matando outro, enfiando piroca no toba, é mão de salsicha.
Não, falou enfiar piroca no toba, desculpa, cara, os ouvintes, mas como assim não houve uma indicação de The Boys em nenhuma categoria desse negócio?
É verdade, The Boys totalmente esquecido. Foi ano passado, eu não lembrava que tinha sido ano passado The Boys, mas foi, realmente, não teve, ninguém lembrou The Boys em nenhuma
pior
categoria.
Melhor vilão, aliás, quem? Homelander, gente.
Ninguém lembrou do Homelander.
Quem lembrou do Homelander? Agora, vilão superestimado. Como é o nome dele? Jensen Ackles fez em The Boys?
É o...
Soldier Boy.
Soldier Boy, é.
Pronto, agora a gente tá fazendo a categoria Freestyle do Tambores de Ouro. É isso aí mesmo, vocês esqueceram de The Boys, gente.
Soldier Boy, o personagem mais mal aproveitado.
Melhor pet, eu já vou votar no meu melhor pet de 2022. O Corvo do Sandman. O Corvo do Sandman é o melhor pet de 2022.
Olha, realmente...
porque o meme dele, toca pro inferno, motorista, pra mim.
Eu ia tentar pensar em outra coisa, mas não tem. O corvo do Sandman.
Do nada, um chifre, socorro.
O corvo do Sandman foi realmente o melhor pet. Né?
Ai, melhor cena com piroca, tipo, porra.
Ai, eu não sei, tem.
Dildos sendo enfiados na cabeça das pessoas naquela cena de The Boys. Cara, dava pra muita coisa tinha que ser premiada de 2022. Que teve
ano passado foi o ano do Dildo, né? Ano passado foi o ano do Dildo. Parabéns, Dildo. Você foi muito lembrado.
Parabéns, Dildo. Gente, mó bom. Com vocês aí que são fabricantes de dildos, marcas aí, né? De produtos eróticos, sende pra gente aqui também, que a gente não recusa, não, velho. Eu acho super viável. Então, ano que vem vai ter uma categoria aqui em produtos eróticos. Ai, adoro. Eu adoro. Olha, o que faltou também, categoria aí. Faltou brincadeiras à parte, mas faltou produções brasileiras, né, gato?
Faltou produções brasileiras. Na verdade, eu acho muito triste que a gente vai ter que criar uma categoria para produções brasileiras, porque vocês estão esquecendo das produções brasileiras.
Em série, eu daria o quê? Para quem? O prêmio? Para... Bom dia, Verônica.
Bom dia, Verônica. Bom dia, Verônica. Foi muito... Eu não assisti, mas foi muito falado, muito bem falado. O pessoal gostou muito. Fora série documental, né? O Brasil produz muita série documental boa.
Sim.
Muita coisa boa aí que as pessoas...
Esse ano, talvez, a gente tenha bastante coisa também nesse sentido pra comentar, né?
Olha, e você que gosta de True Crime tá em alta, né? É muito... E o Brasil tem muita série documental boa de True Crime. Né? É isso, então essa foi a nossa premiação. Vamos pro After, né?
Vamos sim, vai ter dildos. Ai, vai ser o Hair Orgasm do Tamborcast. Ai, que delícia.
Eu já consigo ouvir a Miley Cyrus aquecendo a voz ali, tá? Passando o som. Like a wrecking ball, a little is too high love. É dela, né?
É. I still want it. Is it party in the USA?
É dela essa música?
Foi? É sim. Essa party in the USA.
Eu achava que era daquela outra menina que ninguém lembra o nome. Eu não vou saber porque eu não lembro.
Gente, vamos ficar por aqui porque o nosso host já está dando vexame. Foram só umas tazinhas de espumante. A gente vê vocês, tamborzinhos. O próximo Tamborcast.
É isso, agora a Vitória vai pedir o Uber pra mim porque...
É.
Aliás, não, né? Que tem um after. Tem um after party.
É, mas eu vou pedir o Uber pra você depois do after. Tá tudo bem.
Obrigado.
Tudo bem.
Não esquece de conferir e pegar os dados deles, né? Pra...
Não. A gente vai pedir a driver's. I like my driver's lessons. Bora lá, Brasil!
Como é que começa mesmo?
Interrompemos a programação para dizer que o quê? Anunciar a morte do nosso querido host, porque ele esqueceu até como ele começa o próprio podcast.
Eu esqueci.
Morreu a personalidade de 2022, renasce aí a possibilidade da personalidade de 2023. Sejam bem-vindos a mais um Tamborcast. Palminhas, editor, palminhas. We are the champions, my friend.
My friend.
Da na na. Blah blah blah. Blah blah blah. Blay blay blay. Blay 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 blay.
The Sims.
Rufem os tambores. Eu rufando tambores que não são tambores.
É um gato. É um gato.
Pra quem você quer enviar mensagem?
Opa.
Eita, é Siri. Isso, Siri. Opa, Siri. Siri, você quer se manifestar? Siri, você gostaria de deixar o seu voto, Siri?
Eu não sei, Siri. Quem você acha que eu deveria mandar mensagem? É, ela foi embora.
Até a Siri te abandona, né, velho? Tá ficando complicado. Desculpa, ouvintes. Então, ano que vem vai ter uma categoria aqui, produtos eróticos. Ai, adoro. Não é fácil enfiar a piroca no toba. Desculpa, cara, os ouvintes. Ai, essa vai ser a pior crise de riso do Tamborcast depois dos Anax Xanax do House of the Dragon.
Aquela do Xanax foi um surto.
Xanax é mó bom. Você gosta de tomar da brincadeira? Você gosta de tomar um chá de Xanax, Lucas? Parei. Desculpa, não consigo. Ai. O que é imortal? Desculpa. Não morre no final. Vai.
É, essa foi foda. Vamos lá.